DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique continua o braço de ferro no setor da saúde. Dados divulgados pelos grevistas gera divergência.
O Ministério da Saúde repudia estranha que os profissionais de saúde que têm o dever de promover a saúde estejam avaliados por mortes.
Presidente do Quênia visita Estados Unidos com desafios de segurança em África na agenda. Ainda neste jornal, perspectivamos a futura governação na faixa de Gaza pós-guerra. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. O anúncio de mais de 1.000 mortos na sequência da greve na saúde em Moçambique causa alarme. As autoridades não confirmam os números divulgados pelos grevistas e acusam-nos de inventar dados. Os grevistas, por seu lado, acusam as autoridades de ocultarem os dados e denunciam a precariedade do sistema de saúde. Os detalhes com a jornalista Nádia Issufo.
As consequências da greve no setor de saúde em Moçambique, reportadas pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, APSUSME, são assustadoras. Anselmo Mochava é o presidente.
Nós tínhamos até segunda-feira, nós tínhamos mais de mil pessoas que perderam a vida por não serem atendidas. De domingo até hoje ainda não fizemos o levantamento total, mas estamos aqui a fazer o levantamento total daquilo que está acontecendo nas unidades sanitárias.
Quem contesta esses números é o Ministério da Saúde, MISAU, que vai mais longe ao questionar a postura dos grevistas em relação às vítimas da paralisação. O Gabinete de Comunicação, na voz de Nelson Belarmino, contrapõe.
Bem, o Ministério da Saúde não confirma. São dados mais ou menos criados, não sei com que base eles se referem a esses dados, até porque o Ministério da Saúde repudia estranha que os profissionais de saúde que têm o dever de promover a saúde estejam avaliados por mortes. Né?
Questionado sobre as fontes dos números que divulgam e a sua autenticidade, Mochava recorre ao conhecimento que tem do terreno e aos informes dos colegas das diversas unidades. Para dissipar dúvidas, o grevista sugere uma análise comparativa e aponta o dedo acusador ao MISAU.
Já há muito tempo que os dados da Junta Central são ocultados. Então, nós viemos trazer a realidade daquilo que acontece. São dados que, acredite-se, o MISAU, se quiser trazer a própria realidade, tem que trazer a realidade com reais estatísticas. Mas eu sou um profissional de saúde, sou o presidente da associação e eu sei aquilo que acontece dentro da unidade sanitária, porque há muitos óbitos que são ocultados.
A greve por melhores condições de trabalho, melhores salários e também por melhores condições para os pacientes arrancou a 24 de abril a nível nacional. As províncias mais afetadas são Sofala e Inhambane, diz a APSUSME, embora sem avançar números. Aliás, no geral, os números por eles avançados são desacreditados pelo governo.
Mesmo o número das unidades sanitárias que disseram que Moçambique tem, houve uma comunicação que eles falaram de 3 mil e tal unidades sanitárias que o país tem. O país não tem esse número de unidades sanitárias, praticamente tem metade disso. Então são muitos, muitos números, mesmo acho que o número de pessoas que estão a aderir à greve. Quando eles dizem que praticamente, senão estaríamos parados, senão não estariam a funcionar os hospitais, se os números fossem os que eles reportam.
Enquanto dura o braço de ferro, os grevistas estão certos de uma coisa.
Caso o governo não nos responda, nós iremos continuar, mas com uma decisão, voltar já a fechar os serviços mínimos, caso o governo não responda, e aguardar pela decisão do governo. Mas acredito que dentro de dias o governo também está preocupado, estamos aqui a dialogar, e estamos a dialogar para que mais rápido possível voltamos às nossas unidades sanitárias, continuamos a propagar os serviços com zelo e atenção.
Para Anselmo Mochava, a batalha já parece ter valido a pena por um motivo. A greve fez com que o governo olhasse para os pontos que não olhava antes. As precárias condições nas unidades sanitárias que o grevista denuncia.
O medicamento nas unidades sanitárias. As pessoas que dormem 3 nas camas das maternidades. Ou as ambulâncias que não têm ou têm combustíveis para transferência de pessoas com casos de emergência. E as próprias ambulâncias que não têm material de emergência. O que significa que as ambulâncias não têm oxigênio dentro delas. Então, o que é que significa? Existe muita gente que vem ubicando por falta desses cuidados todos.
E os grevistas têm a solidariedade da Associação Médica de Moçambique, que considera justas as suas reivindicações. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, quisemos saber o seu ponto de vista sobre estas divergências entre grevistas e autoridades da saúde. Mina Kazembe lamenta que em Moçambique, quando se faz greve, tiram a carteira do médico. Neste país, os dirigentes não se preocupam com equipamento sanitário, pois têm contas robustas para pagarem hospitais privados. Mais à frente trazemos mais comentários. Até lá, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Maleane, desvalorizou o facto de três dos supostos envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo terem empresas registadas em Moçambique. Maleane referiu ainda que o que os investigadores estrangeiros fazem nos países de origem não é assunto de Moçambique. Questionado sobre supostas fotografias em que os alegados golpistas aparecem ao lado de figuras proeminentes do país, ligadas inclusivamente ao partido no poder, o primeiro-ministro disse também não ser assunto do governo, mas sim de âmbito particular. Ainda em Moçambique, Daniel Chapo renunciou ao cargo de governador da província de Inhambane para se dedicar à candidatura presidencial às eleições de outubro pelo partido Frelimo. Chapo passou ontem a pasta a Eduardo Moussanyane, agora governador interino. O porta-voz da RENAMO na Assembleia Provincial disse à imprensa que o partido votou contra a passagem de pasta por considerar que era dever de Daniel Chapo cumprir o mandato. O presidente moçambicano Filipe Nyusi recebeu ontem o convite do seu homólogo ucraniano Vladimir Zelensky para participar na Cimeira Global sobre a Paz na Ucrânia. Durante uma conversa telefónica, os chefes de Estado passaram ainda em revista o estágio das relações bilaterais de cooperação e trocaram informações sobre a situação dos dois países. Segundo a Presidência da República, a Ucrânia mostrou-se aberta a cooperar com Moçambique na área da agricultura e no apoio no âmbito da segurança alimentar para os países da região. Em Angola, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, chamou esta quarta-feira a imprensa para denunciar alegadas tentativas de assassinato contra si e deputados do seu partido. Além de ocorrências no Quandocubango, Malange e Lunda Sul, o líder do Galo Negro revelou que, a 11 de maio, quatro homens foram apanhados com armas brancas quando tentavam entrar numa sala no Uambo, onde daria uma palestra.
Não tem sido comum elas ocorrerem, nomeadamente esta do Uambo, com facas daquela dimensão que, em caso de uso, indiscutivelmente, com a qualidade de saúde que nós não temos, tem as consequências que deve ter a perspectiva de análise de cada um, a morte. Dirigiam-se a quem? Muito provavelmente a quem tinha sido anunciado ser o autor da palestra.
Na ocasião, o presidente da UNITA criticou ainda a proibição da venda ambulante sem consulta pública. O Movimento de Estudantes Angolanos, MEA, propôs ao Estado a redução do preço dos transportes públicos para 70 kwanzas, em vez de 150 kwanzas, o equivalente a 16 cêntimos de euros. O movimento admitiu avançar para manifestações caso o governo recuse. Em conferência de imprensa ontem, em Luanda, o presidente do MEA, Francisco Teixeira, disse que a organização defende um passe social de transporte para estudantes do ensino primário e das universidades.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente do Quênia, William Ruto, iniciou esta quarta-feira uma visita de Estado de 3 dias a Washington. Trata-se da primeira visita de Estado aos Estados Unidos de um dirigente africano em mais de 15 anos, numa altura em que o presidente Joe Biden procura contrariar os ventos geopolíticos em todo o continente. Ruto foi recebido pelo presidente norte-americano na Casa Branca, onde reuniram-se com líderes tecnológicos. Biden destacou o lançamento de uma nova era de cooperação tecnológica entre os dois países. O vice-presidente já está a criar uma nova parceria público-privada para aumentar os investimentos e a inovação. Se esta relação continuar a crescer como está, penso que beneficiará não só os Estados Unidos e o Quênia, mas terá benefícios positivos literalmente em todo o mundo. Um dos principais temas da agenda de deslocação aos Estados Unidos é o envio de forças quenianas para o Haiti. A primeira leva deverá fazer a viagem de 12 mil quilómetros até à capital haitiana, Porto Príncipe, esta semana, apesar de um novo recurso judicial em Nairobi contra o destacamento. Ruto defendeu o empreendimento como uma missão para a humanidade. O presidente queniano reuniu-se igualmente esta quarta-feira com o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, no Capitólio, onde discutiram os desafios de segurança em África. Estamos muito gratos pela parceria do Quênia, pela oposição aos extremistas em todo o mundo, pela parceria para nos opormos ao Al-Shabaab e aos jihadistas e para enfrentarmos os Houthis no Mar Vermelho. Estamos muito gratos pelo que o Quênia tem feito para ajudar o Haiti nos últimos dias, para tentar manter a estabilidade. Há anos que os Estados Unidos têm parceria com o Quênia nos esforços de combate ao terrorismo no continente, incluindo a luta contra o grupo extremista Al-Shabaab. Uma força de manutenção da paz da União Africana deverá deixar a Somália no final do ano. No encontro com Mike Johnson, Ruto disse que espera trabalhar com os Estados Unidos para fazer frente aos desafios de segurança na região. Como disse bem, temos lutado contra o Al-Shabaab nos últimos 20 anos e parte da conversa que vamos ter é sobre como podemos garantir que a retirada das tropas do exército não cria um vazio que acabe por ser preenchido pelos extremistas. Quênia, os Estados Unidos e os estados da linha da frente têm de trabalhar em conjunto para ver como isso pode ser feito. Depois da Cimeira de Líderes Estados Unidos-África em 2022, Joe Biden não cumpriu a promessa de visitar o continente como presidente. Ontem, ao receber William Ruto, disse que planeia fazer uma visita oficial à África em fevereiro, depois das eleições presidenciais americanas, um anúncio que pressupõe a sua vitória sobre Donald Trump. No conflito entre Israel e o Hamas, um plano para a futura administração de Gaza torna-se urgente. Mas será que uma coligação árabe, sob supervisão da ONU, conseguirá equilibrar as visões divergentes de Israel e do Hamas? Ouça um trabalho de Jennifer Hollis, adaptado por Taina Mansani.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, intensificou as conversações com o Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar sobre a potencial participação do grupo numa missão multinacional árabe de manutenção da paz que opere ao abrigo de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Embora alguns analistas defendam ser a visão mais realista para estabilizar Gaza após um cessar-fogo, não é claro se isto conseguiria equilibrar visões divergentes de Israel e Hamas sobre a futura governação em Gaza. Passam mais de 7 meses desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e a falta de um plano viável para uma futura governação do enclave torna-se cada vez mais evidente. Desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, em que 1.163 pessoas foram mortas e cerca de 250 raptadas por militantes do grupo islamista, Israel excluiu categoricamente o Hamas de qualquer papel de governação no pós-conflito. Segundo Neil Killian, membro do Programa para o Médio Oriente da Chatham House, com sede em Londres,
the biggest obstacle O maior obstáculo para uma solução futura da administração em Gaza virá de Israel, que não permitiria que Gaza seja totalmente administrada por outros grupos sem que mantivesse uma posição avançada dentro do território com forte presença militar. E tal administração, claro, seria um problema para a autoridade palestiniana ou para o Hamas se fizesse parte de alguma estrutura de governo.
O impasse tornou-se ainda mais complicado porque os vizinhos árabes da região insistem que o seu envolvimento, seja na futura governação ou no financiamento para a reconstrução da faixa de Gaza devastada pela guerra, depende da existência de uma solução viável de dois estados. No entanto, a solução de dois estados, que prevê a criação de um estado palestiniano com Jerusalém Oriental como capital, foi excluída pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que garantiu que o ataque do Hamas de 7 de outubro não será recompensado com a criação de um estado palestiniano independente. A este respeito, Yehuda Lovat, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, diz o seguinte.
Até agora, o governo israelita tem-se recusado a oferecer o mínimo que seria exigido pela Arábia Saudita para um acordo, como, por exemplo, comprometer-se com um resultado de dois Estados com base num futuro Estado palestiniano.
Outro ponto importante, uma divisão entre os líderes políticos israelitas sobre o futuro de Gaza também levanta questões sobre a estabilidade política em Israel. No início da semana, o ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Benny Gantz, estabeleceu o dia 8 de junho como prazo para a adoção do seu plano de ação pós-guerra para Gaza. Se o plano for rejeitado, Gantz afirmou que se demitirá do seu cargo no gabinete de guerra. Se ele se demitir, Netanyahu poderá contar com outros aliados políticos para se manter no poder. No entanto, esses parceiros de extrema-direita defendem visões ainda mais extremas para o futuro de Gaza, como a reinstalação de israelitas na faixa que Israel deixou aos palestinianos em 2005.
DW Notícias.
O procurador do processo histórico do massacre de 28 de setembro de 2009 na Guiné-Conakry pediu a prisão perpétua para o antigo ditador Moustapha Dadis Camara e outros dirigentes de então. O magistrado pediu ao tribunal que as acusações fossem reclassificadas como crimes contra a humanidade, envolvendo homicídio, assassínio, tortura, rapto e violação. No Mali, uma coligação de partidos da oposição apelou à realização de manifestações contra os recorrentes cortes de energia que estão a paralisar a economia do país. Em março, a junta proibiu as atividades da coligação na capital Bamako, alegando ameaças de desordem pública. As autoridades egípcias ameaçaram retirar-se por completo do papel de mediador na guerra da Faixa de Gaza devido às tentativas contínuas de serem lançadas dúvidas sobre os seus esforços para terminar com o conflito. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu criticou o anúncio de Espanha, Irlanda e Noruega de que reconhecerão o Estado palestiniano e comentou que ao mal não se pode dar um país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como olha para o persistente braço de ferro entre profissionais de saúde e as autoridades em Moçambique e as consequências da greve reportadas pelos grevistas. Rosário Ntepa diz que vê com muita vergonha toda esta situação, pois os profissionais que cuidam da vida dos moçambicanos são vistos como palhaços de primeira ordem. Já Martinho Inocêncio diz que os profissionais de saúde de Moçambique deviam manter a greve até que todas as reivindicações fossem resolvidas. E assim me despeço de si. As notícias regressam mais logo no Jornal da Noite ou pode acompanhar a qualquer hora em dw.com/português. A todos, bom dia. Tenha uma ótima quinta-feira.